Pena de morte é uma solução para os crimes? Ela seria uma ação eficiente para combater a criminalidade ou não? O Brasil, na Indonésia, claro, né? Não nas Filipinas, desculpa aí aos ouvintes. As Filipinas teve aquele problema com o tsunami. Né? Nosso caso aí foi na Indonésia. E essa questão da Indonésia leva à tona, traz à tona essa questão sobre a pena de morte. Ela é uma resposta para a violência? Para discutir esse tema, eu converso agora com o advogado criminalista Luiz Nazaré. Doutor Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Gil.
Quando se fala de pena de morte, a gente está discutindo a questão aí do Marco Archer, que foi executado sábado na Indonésia. O governo da Indonésia tem essa prática e considera que isso é uma forma de conter o tráfico de drogas, conter a violência. Isso é uma resposta?
Olha, Gilson, efetivamente é uma resposta. Porém, na avaliação de grandes especialistas, estudiosos do tema pelo mundo, é uma resposta que denota a falência do próprio Estado. Veja, se por um lado o Estado detém o poder de elaboração das leis, ele detém o poder econômico, detém o poder bélico, ele teria diversas formas de responder à prática de um crime, ainda que fosse grave, mas de outra forma, sem tirar a vida de uma pessoa, independentemente do grau de periculosidade que ela possa vir apresentar. Portanto, respondendo à sua questão, ela é uma resposta, sim, porém uma resposta inadequada, uma resposta que está na contramão da liberdade e da democracia que se busca pelos países do mundo afora.
Tem uma reportagem da BBC falando da Anistia Internacional, de pesquisa, levantamento feito em vários países, de que a pena de morte não surtiu efeito ou resultado esperado. Outros colocam que a pena de morte também, ela não surte esse efeito porque as pessoas que cometem os crimes não pensam muito a longo prazo. Isso está correto? Quer dizer, a gente tem uma intenção que determina muito a validade ou não da pena de morte? Quem pensa em morrer não comete o crime e quem não pensa não está muito atento às consequências dele?
Esse é um aspecto a ser levado em consideração. O que se observa, principalmente aqui no Brasil, é que o criminoso contumaz, aquele criminoso normalmente pertencente a alguma organização criminosa, aquela pessoa que já muito pratica delitos graves, essa pessoa, ela tem, de uma forma até atávica, dentro do seu pensamento, que morrer faz parte do negócio. E ela pode vir a morrer. Ela assume o risco de praticar o crime e, eventualmente, morrer, não só oficialmente por meio da pena de morte, mas morrer num confronto entre a polícia, morrer numa troca de tiros com facções rivais. A morte é considerada um elemento presente nessa situação. A pena de morte, ela efetivamente não dá a resposta que a sociedade espera, porque ela é uma forma de vingança privada. É óbvio que as pessoas de bem, que trabalham e produzem riqueza e vivem dessa riqueza, essas pessoas se indignam e muitos deles defendem a pena de morte até como um sentimento de vingança. Todavia, não é possível pensar-se desta forma, na medida em que até mesmo essa pesquisa apontada por ti, ela mostra que os países pelo mundo afora onde a pena de morte é aplicada e os estados americanos, que atualmente são dos 50 estados, 36 aplicam a pena de morte, nesses estados a criminalidade não reduziu, ao contrário. Ao passo que nos 14 estados norte-americanos que não aplicam a pena de morte, a criminalidade reduziu.
Aí tem alguns que falam assim, a pena de morte vai reduzir os gastos com o sistema penitenciário. No caso, por exemplo, do brasileiro, que esteve preso lá na Indonésia, ele ficou 11 anos à espera da execução. E além do que, o ambiente penitenciário onde ele ficou é muito acima em qualidade, em ambientes, em qualidade e condições para os presidiários do que no Brasil. Quer dizer, a pena de morte reduz os gastos com a penitenciária, com o sistema prisional?
Ao contrário, a pena de morte, existe uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha de que um único caso de pena de morte gasta, em média, nos Estados Unidos, 1,26 milhões de dólares até a data da execução. Ao passo que um crime que não é punido com a pena de morte, ele gasta 740 mil dólares em média até o final do processo. O que ocorre disso é que quando existe a pena de morte, há necessidade de que se tenham estabelecimentos prisionais ultra seguros e que se bana totalmente a corrupção. Imagine aqui no Brasil, o sistema penitenciário, nós já conversamos diversas vezes, totalmente falho, corrupto em grande escala. Imagine um preso condenado à pena de morte, o que ele não faria para sair da prisão. Os custos, ao contrário do que se imagina, seriam muito mais elevados se houvesse a implementação da pena de morte no Brasil.
Sabe o que eu fico pensando? Também existem muitos presos que já cumpriram pena, alguns deles estão esquecidos dentro dos presídios, e muitas vezes são presos sem provas finais de que eles realmente são culpados pelos crimes. A pena de morte você exige que tenha uma investigação perfeita e que se tenha a condenação de quem realmente é culpado. Porque depois que você tem a execução de inocente, a situação é muito pior, né?
Ah, sem dúvida, é a única forma de pena irreversível. Uma pena perpétua pode vir a ser corrigida a qualquer momento durante a história, enquanto o sentenciado for vivo. A pena de morte, não mais. Há casos diversos pelo mundo de erros judiciários. E não só de erros judiciários, mas de erros da polícia, erros da acusação, e que vão invariavelmente levar essa pessoa à morte de forma injusta, ou seja, vão matar um inocente.
Agora, a questão do Brasil, a presidente Dilma Rousseff fez vários apelos ao governo da Indonésia, aos presidentes da Indonésia nesse período, para que eles perdoassem o crime do brasileiro. Só que isso não aconteceu, ou seja, Mark Archer foi condenado mesmo assim. Como é que o senhor avalia essa questão da Indonésia, a questão da autonomia do país em ter essa lei? Como é que o senhor avalia essa ação de ter executado o brasileiro?
Olha, Gilson, em matéria de direito internacional, o que ocorre é o seguinte: quando situações como essa se apresentam, os presidentes, chefes de Estado do país de origem da pessoa condenada, normalmente fazem esse pedido de clemência por meio das suas relações diplomáticas, tanto que o Brasil o fez num primeiro momento ainda no governo Lula, por intermédio do Itamaraty, por escrito, documentado, e foi negado. E agora, numa atitude muito louvável, a presidenta Dilma Rousseff, ela fez um contato telefônico pessoal com o presidente da Indonésia e ele negou. Vejam, a comunidade internacional defende que todos os países sejam soberanos na medida do possível. Todavia, essa soberania não pode ser absoluta. Não se pode, em nome da soberania, fazer-se o que quiser com qualquer indivíduo. É óbvio que a Indonésia tem um ordenamento jurídico que prevê a pena de morte. Todavia, ela poderia ter sido comutada, ou seja, ela poderia ter sido substituída por uma prisão perpétua, por exemplo, que seria uma pena considerável, passar o resto da vida na cadeia, trabalhos forçados, eventualmente, mas evitar-se a pena de morte. Essa conduta do presidente da Indonésia causou na comunidade internacional, não só para o Brasil, mas causou aí um desconforto, tanto que a presidenta Dilma Rousseff chamou o embaixador de volta ao Brasil. E esse ato, como sabemos, é um ato de repúdio à conduta daquele país, que esta conduta que foi a negativa da clemência do presidente da Indonésia. É algo a ser considerado e algo a ser muito discutido, porque senão nós podemos encontrar aí pelo mundo afora países cometendo atrocidades, e cometem, como nós sabemos, em nome da sua soberania, ou seja, eu faço o que eu quiser, da forma que eu quiser e com quem, contra quem eu quiser. Isso é muito perigoso.
Agora, existe no Brasil uma tendência, não de todos, mas de alguns, a serem favoráveis à pena de morte. A discussão volta e meia retorna no país. O Congresso Nacional agora, que começou esse ano, eleito em outubro, é bastante conservador. Mas o Brasil tem uma legislação contrária à pena de morte. O próprio princípio da Constituição brasileira é muito mais de acreditar de que as pessoas podem ser reintegradas à sociedade. Como é que a senhora avalia essa tendência de discutir e de se apoiar a pena de morte por algum segmento da sociedade brasileira?
Olha, Gilson, há muitos e muitos anos o tema pena de morte é sempre objeto de discussões acaloradas nas universidades, na sociedade em geral. Ocorre que a Constituição brasileira, ela veda a pena de morte no seu artigo 5º. O artigo 5º da Constituição brasileira, que trata de direitos e garantias fundamentais, ele veda ali no artigo 5º, inciso 47, na linha A, ele é a primeira pena que ele veda. É a pena de morte. Todavia, existe uma exceção na própria Constituição Federal que admite a aplicação da pena de morte no caso de o Brasil se encontrar em situação de guerra com um país estrangeiro e algum crime militar ocorrer durante esse período. E aí existe, no Código de Processo Penal Militar, a previsão da execução da pena de morte no Brasil. Existem alguns crimes militares que, se praticados em período de guerra, eles são passíveis da aplicação da pena de morte. Todavia, essa pena nunca foi aplicada, mesmo porque, como sabemos, o país não é um país bélico. Do ponto de vista ainda da legislação, da Constituição Federal, nós temos o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que não admite qualquer proposta de emenda constitucional que venha ferir direitos fundamentais. Portanto, é impossível, do ponto de vista estrito constitucional, que se ofereça uma proposta de emenda constitucional e que ela vá até o fim, porque ela vai ser barrada logo na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, no Brasil hoje, é impossível, do ponto de vista formal, constitucional, a alimentação de uma pena de morte. Entretanto, é sempre importante que o assunto seja discutido, porque a discussão do assunto sempre esclarece, sempre leva à luz a segmentos da sociedade que muitas vezes desconhecem como funciona a sistemática da aplicação de penas no Brasil.
Ontem eu estava vendo uma reportagem, um fantástico da Rede Globo, que falava sobre a violência e as consequências da violência para as crianças. Aí se apostava muito da educação, de que a educação seria a forma de você tentar conter a violência e não a prática da agressão, da punição física. Esse é o caminho? Quer dizer, o Brasil ainda tem muito que aprender a se educar para não agredir?
Ah, não tem a menor dúvida, né, Gilson? Somos seres civilizados, nos denominamos como tal, e a resolução de conflitos e de problemas, ela só pode se dar pela via da negociação, pela via da educação, e isso tudo só se obtém com um país onde a população tem acesso à educação. E a educação de base, a educação é o respeito, as noções de ética, os limites. Só assim a gente consegue se transformar num país efetivamente civilizado. Não é possível que a violência possa estancar qualquer tipo de violência. É uma frase antiga que todos nós ouvimos desde a nossa tenra infância, mas a realidade é essa. Não adianta se insurgir contra isso. É importante destacar que no Brasil, a maior parte da população, ela provavelmente seja a favor da implementação da pena de morte, posto que são pessoas que se sentem agredidas quando assistem aos programas, na televisão, ou veem as informações na internet, né? As pessoas se revoltam. E é natural que as pessoas queiram a implementação da pena de morte, porque chega a ser uma reação atávica. O ser humano, ele não quer ser agredido. Quando ele se vê agredido, ele quer dar uma resposta na mesma altura. Então, é perfeitamente possível que isso aconteça. Porém, não há saída. Como você bem mesmo destacou, apenas a educação, a formação em larga escala durante muitos anos é que vai poder proporcionar uma sociedade com maior grau de civilidade e que possa resolver os seus problemas e seus conflitos de forma bastante distante de qualquer forma de violência.
Doutor Luiz Nazaré, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, eu agradeço a oportunidade e um forte abraço para você e para os seus ouvintes aí de Maringá. Estou à disposição quando for necessário.
Conversei com o Luiz Nazaré, advogado, especialista em direito criminal, falando um pouco sobre a pena de morte. E ele coloca que a pena de morte não vai resolver o problema da violência. Ele condenou a execução do brasileiro na Indonésia, considerou que isso foi a medida, no caso, pensando no direito internacional, né, que vai contra a tendência do que é a execução, do que é a punição na legislação internacional, no direito dos direitos humanos, vai contra os direitos humanos. E ele considera também que no Brasil, por mais que se discuta o tema, e ele acha importante debater o tema constantemente, muito difícil a aprovação de uma lei ou tentar, né, tirar da Constituição o combate à pena de morte, ou seja, a existência da pena de morte no Brasil é muito pouco provável, o que é bom. A raiva a gente entende, a agressão não.